Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Lafranchi.
E eu sou o Bruno.
E a gente tá começando mais um 3D Talk Show, aquele podcast que vai o quê? Que vai o quê? Falar sobre o quê?
Impressão 3D.
É isso aí. 3D Talk Show. Que felicidade! Começando já o ano novo com o segundo episódio aqui, né, do 3D Talk Show. E eu tô muito feliz de novo, né? Já falei isso no primeiro episódio. Ó, você que perdeu o primeiro episódio aí, a gente falou sobre como escolher uma impressora 3D. Foi ou não foi?
Foi.
Rolou, assim, muita coisa bacana, né? No primeiro lá sobre quem quer procurar aí, quem quer começar no mundo da impressão 3D. E só relembrando para quem perdeu esse primeiro podcast aí, esse nosso projeto aqui, né, a gente tá meio que tentando fazer dar certo aqui, de alguma forma, não sei como, mas tá indo, né, mas qual que é a ideia, né, só apresentar um pouco a ideia para as pessoas aí.
A ideia do nosso podcast é para você que tá querendo começar na impressão 3D e não sabe como, quer saber como comprar uma impressora, quer saber como começar no mundo da impressão 3D. E às vezes até gosta mais de ouvir, e eu gosto de ver também, tem lá no YouTube e também tem nas plataformas de podcast.
Exatamente, ó, principais plataformas de podcast aí, já está disponível lá o 3D Talk Show, e também pra quem gosta de ver, né, quem é mais visual, eu sou muito visual, eu gosto de ver, eu não estaria no Spotify, eu já estaria lá no YouTube assistindo já, que eu amo ver as coisas. Então pra quem gosta de ver, também tem o podcast lá no 3D Geek Show, no canal do YouTube 3D Geek Show. Então, pra você que gosta de ver, vai até lá. E a proposta é a seguinte, a gente tem uma pessoa que nunca mexeu com uma impressora 3D, correto?
É, no caso eu.
Mas tem vontade, pelo menos?
Ah, tenho, cara, tenho sim.
Já falei que eu vou vender uma impressora pra você, hein?
Cara, assim, se o negócio for bom pra todo mundo, a gente compra, é.
Não, beleza, e aí a ideia é essa, né, o Bruno ele tá aqui fazendo esse papel então da pessoa que tá querendo começar, que nunca mexeu com uma impressora 3D, e a gente tem também eu que tô no papel ali do advogado do diabo, será ou não?
É, o né? Murilo, pra quem não sabe, você já tá há 4 anos com o canal, né?
Isso,
então, a gente Murilo, fez o ano passado. 4 anos no canal já mexendo com parte de impressão 3D, deve saber muito mais que eu, né?
A gente aprende um pouquinho mais a cada dia que passa, né? E aí, até pegando um gancho do podcast passado, onde a gente falou sobre como comprar uma impressora 3D, o que levar em consideração, né? Quais os fatores que você tem que prestar atenção. Hoje a gente quer dar uma continuidade aqui, então, nesse assunto. E aí eu quero saber, o Bruno é o cara das pautas aqui, o que, que você separou pra gente, Bruno?
Bom, eu comprei a impressora, né? Ou escolhi qual que é a impressora, chegou na minha casa.
Aí vai... Você comprou mesmo?
Não. Ainda não, cara. Tô juntando, calma. Tô juntando. Se o podcast fica assim, começar, né? A gente vai ganhar uma graninha aí. Ah,
porque vai que você comprou e não me falou nada, né?
Não, você pode ter certeza que você vai ser a primeira pessoa que eu vou recorrer.
Então tá
e
bom.
E os vídeos do canal também. Cara, mas aí chegou a impressora lá pra mim. Abri, montei e tal. Eu vou querer fazer a primeira impressão. Veio um... tal lá, às vezes vem lá um negócio, um filamentinho lá, tal de PLA. Aí tem mais outros filamentos, existe outros filamentos para impressão que eu posso usar na minha impressora?
Então, é legal você falar isso, né? Porque as pessoas têm muito essa dúvida, né? Porque de repente, às vezes acaba vindo da própria impressora uma amostra, né? Desse tal de filamento. Mas, meu Deus, o que é esse tal de filamento? Pra quem não sabe, é só imaginar um arame, né? Todo mundo já viu um arame na vida. É só imaginar um arame, só que feito completamente de plástico. Ele é igualzinho, né? E aí a gente tem vários tipos de filamentos aí disponíveis no mercado. E o que muda é a matéria-prima na fabricação deles, né? Basicamente, a gente tem os 3 carro-chefes que a gente pode falar daqui a pouco quais são. Mas, por exemplo, você citou o PLA. O PLA, ele é um filamento mais comum e ele pode ser utilizado, né, com maior frequência e com mais facilidade em impressoras que têm a área de impressão aberta.
Quem não sabe o que é, no outro podcast a gente falou um pouco disso aí, tá bom?
Exatamente, ó, pegando esse gancho então, né, quem tiver a fim de entender um pouco melhor o assunto, escuta lá o outro podcast. E então, o PLA, eu sempre indico ele para quem tá querendo começar na impressão 3D, porque ele é muito mais fácil de imprimir do que os outros tipos de filamento.
Tá. E aí, assim, além do PLA, tem algum outro filamento que, assim, dá para usar na impressora? É, você falou que o PLA é recomendado mais para impressoras abertas, certo? Mas tem algum outro que ainda, assim, vai ser um pouquinho mais complicado, mas dá para usar?
Sim, com certeza. A gente tem o PLA, a gente tem o filamento ABS, a gente tem o PETG, a gente tem o Tritan, a gente tem o nylon, a gente tem o de fibra de carbono, a gente tem o condutivo, a gente tem o flexível, tem o de madeira, tem muitos tipos de filamentos que você pode usar e todos eles você pode sim utilizar na maioria das impressoras, não é em todas, tá? Porque tem um fator que é o fator determinante para isso.
E o ABS? O ABS, qual que é a diferença dele pro PLA, por exemplo?
Tá, o ABS, a grande diferença dele, na verdade, tá na matéria-prima que é utilizada, que ele é, assim, é um derivado do petróleo. Então, tem até um problema com a questão dos gases que ele emite na hora que você está imprimindo. Tem estudos feitos em relação a isso.
Precisa usar máscara?
Não, não precisa, mas assim, tenta evitar deixar em lugares fechados, né? Porque ele tem um cheirinho meio ali, talvez algumas pessoas achem desagradável. Mas assim, em comparação com o PLA ele é mais eco-friendly, né? Que é o amigo do meio ambiente.
Nós,
né?
Vamos pedir o patrocínio de novo ou não?
Então, eles não me deram moral, eu fiquei com vergonha. Então, você acha que eu devo pedir?
Não, deixa. Não falaram nada, deixa. Quem não escutou, escuta o outro que tem lá.
Patrocínio Wizard. Mas enfim. E aí ele é mais amigo do meio ambiente porque ele é derivado do milho. Só que o ABS, ele tem um grande problema que ele tem um... Ó, eu vou falar bonito agora, hein? Presta atenção. Ele tem um coeficiente de contração muito alto.
Oh. Caramba, velho, gastou tudo o português, professor Pasquale.
Gastei tudo. E aí, o que significa esse coeficiente de contração alto? Significa que quando ele esfria, ele encolhe de tamanho, muito mais do que os outros filamentos. E justamente por isso, ele se torna mais difícil para imprimir, porque à medida que você está imprimindo uma peça muito alta... Essa peça muito alta, ela tende a esfriar na região do meio, né? Porque se você parar para pensar, a gente tem duas regiões de calor. A gente tem o bico da impressora que fica na parte de cima e a gente tem a mesa aquecida. Então, você consegue entender que a peça ela fica no meio de uma região de calor? Só que se a peça é muito alta, ali naquele meio não tá mais calor.
Conforme a peça vai subindo a impressão, a parte do meio ali é onde não vou ter nenhum... Alguma coisa jogando um ar quente ali.
Exatamente.
Ela vai ser a mais fria mesmo.
Ela vai ser a mais fria. E o que vai acontecer com o ABS exatamente nessa região? Ele vai esfriar e quando ele esfria, por causa do coeficiente de contração alto dele, ele contrai. E aí se você não tá com uma configuração muito bem redondinha, vai rachar o seu objeto. Então muita gente começa a imprimir com o ABS e acha que é difícil, desiste e fala que impressão 3D é coisa do capeta.
Perde noites de sono e tal. Cara, como é que eu vou imprimir?
Exato, mas é por conta que ele tá usando um filamento já difícil, né? Então vamos começar no feijão com arroz, né?
Então feijão com arroz, assim, por exemplo, pra mim que tô começando... Seria comprar já de cara o PLA e começar a utilizar por ele.
É, isso é uma questão que divide muito a comunidade, né?
Polêmica.
É polêmico. E eu vejo muitas pessoas vindo falar, mas eu consigo imprimir ABS de boa. Cara, parabéns. Só que não é todo mundo, não é. Então, eu já tô nessa vida aí, pelo menos no YouTube, né? Há quase mais de 4 anos já. E eu escuto muita gente reclamando da impressão com ABS. Muita gente, não é pouca. Então, assim, eu posso te afirmar com certeza absoluta, inclusive de experiência própria, porque eu comecei a imprimir com o ABS, que é um verdadeiro inferno para quem tá começando. E aí, uma curiosidade, né? O ABS, ele é mais barato do que o PLA. Então, quando você tá começando, e aí eu vou te dar uma outra curiosidade daqui a pouco, que é o seguinte, o brasileiro olha preço. Então, na hora que você tá começando, você não sabe que tem esses diferentes tipos,
vai,
né?
Vai no mais barato
e... óbvio, eu fiz isso. Quando eu comprei minha impressora 3D, eu olhei lá, poxa, o PLA custa, sei lá, R$120, o ABS custa 80. Ah, vou comprar o ABS, né?
Nossa. É mais barato, né?
É bem mais barato.
Vai fazer minha figura do jeito que eu quero, vai fazer o busto do jeito que eu quero, eu vou comprar mais barato.
Exatamente. Aliás, eu lembrei de uma coisa aqui, quero fazer uma correção no podcast passado, que a gente falou o preço da impressora em dólar. dólar e era reais, hein?
Rapaz, eu tive um susto depois. Eu falei assim, é que a edição não deu pra gente arrumar. É. Mas é em reais, tá? É R$1.000, não R$1.000.
É, eu falei R$1.000, mas na verdade uma impressora hoje custa em torno de R$1.000, né? Então só fazendo essa correção. E aí quero falar daquela curiosidade que eu falei do ABS, né? Que o ABS, o país que ele é mais utilizado é no Brasil, você sabia?
Não sabia não.
Por quê? Nos outros países, o filamento mais utilizado é o PLA, o PETG, não é o ABS. Tanto é que a maioria das impressoras são abertas e as impressoras vêm lá de fora.
É, o brasileiro e ao contrário.
Exatamente, mas é por conta desse preço, é a questão do preço, entendeu?
E aí, por exemplo, eu comprei o filamento, eu tô com o filamento lá, beleza, chegou, eu coloco, peguei, utilizei, já, coloca ali em cima do guarda-roupa, deixa lá e boa.
Então, não, a gente tem que ter um certo cuidado com o filamento, né? Assim, na teoria, porque na prática é muito difícil, eu vou confessar que eu mesmo não faço, né? Se vocês pudessem ver aqui, mas tem uma pilha de filamento sem caixa, sem nada aqui atrás de mim, porque eu tô sempre usando eles e é muito rápido aí, não dá tempo de ficar guardando. Então, eu acabo que faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Mas assim, vamos lá, na teoria, o filamento ele sofre muito com a umidade. Ele absorve, porque assim, é plástico, no final das contas, né? E aí, esse plástico, ele acaba absorvendo muito a umidade. Então, se você mora em uma região que tem muita umidade, você vai sofrer com essa questão da umidade no filamento e isso atrapalha diretamente, influencia diretamente na qualidade e na calibragem da sua impressora para conseguir uma impressão 3D perfeita. Isso
então
é muito importante.
Tem que cuidar dele bonitinho, pega, guarda, se coloca você... aquela sílica lá junto com ele para ajudar,
sim,
é uma boa?
Com certeza. O que eu faço aqui? Uma solução simples até. A gente pode, se você não tiver absolutamente nada, fala assim, qual é a coisa mais barata que eu posso fazer? Colocar dentro de uma caixa e aí você vai no supermercado e compra aqueles anti-mofo. Que põe no supermercado. E legal. Aí você deixa o antimofo com os filamentos dentro da caixa e guarda todas as sílicas em gel do mundo inteiro que você receber. Tipo, porque, cara, sílica em gel é um negócio que todo mundo joga fora, né?
Joga.
Você rasga tal, pega e joga fora. Não, cara, pega e guarda elas. Lógico que elas têm um tempo de vida, né? Porque com o tempo elas vão mudando de cor, né? Algumas ficam rosa, outras ficam meio amareladas. E aí elas já perderam o efeito. Você sabia disso?
Não sabia.
Exatamente. Então ela tem um tempo de vida.
Ela deve absorver o tempo, a umidade, depois
e aí
não consegue
não,
mais.
E aí não consegue, né, Mojés?
Não consegue, Mojés.
não consigo ouvir essa frase e não falar isso. Mas aí, o que acontece, né? Guarda essas sílicas e vai jogando ali dentro da caixa junto com esse antimofo, porque isso vai ajudar a segurar um pouco, mas não vai evitar. Não vai evitar,
mas
hein,
é
gente?
Mas é um cuidado que dá pra fazer, né?
Sim. Beleza. Pra você evitar, pra você remover a umidade do filamento, não tem muito o que fazer. Você precisa esquentar ele. Mas aí você entra numa contradição, porque se você esquenta demais, você derrete ele. Então você tem que achar, né, qual é o meio termo aí nessa questão toda para que o filamento você consiga retirar a umidade, mas você não derreta ele. E para isso, existem algumas boxes já prontas, inclusive eu já fiz review no canal de duas, inclusive. Duas marcas diferentes, que você coloca o filamento lá dentro e aí ele fica, por exemplo, sei lá, durante 10 horas ele fica a 60 graus. E beleza, e aí você consegue remover grande parte, às vezes até 100% da umidade aí no filamento.
Beleza, e falando daquela outra umidade... Piada bosta, hein? Aquela umidade avançada, sabe? A idade avançada. Nossa, foi ruim assim.
Horrível!
Mas tem prazo de validade também, o filamento, assim? Eu posso usar, não usei, deixo lá, achei lá depois de um ano, vou usar ele. É recomendável?
Então, se você tiver com o filamento lacrado, é um cenário. Se você tiver com ele aberto, aí é um cenário completamente diferente. Dá pra usar? Dá pra usar. O filamento ele não vai estragar tão rápido, né? Até porque eu acho muito difícil as pessoas demorarem tanto tempo pra imprimir. Porque uma vez que você pega a impressora 3D, cara, é um negócio muito viciante. Você então, sai? Assim, você vai imprimir e o filamento vai acabar rapidão, você vai ver. Então é muito difícil a pessoa que guardou o filamento por mais de um ano, dois anos, sabe? É difícil, mas pode acontecer. Agora, se ele estava totalmente exposto, você vai sofrer com a questão da umidade. Então, a sua impressão talvez não vai sair tão bonitinha, as camadas ali lisinhas. Você vai sofrer com a questão da retração, que é onde aparecem aqueles fiapos. Fica parecendo umas teias de aranha, assim, no seu objeto, né? E aí, você vai sofrer para regular esse tipo de coisa, porque o filamento vai estar com bastante umidade. Ele pode ficar quebradiço também. E aí, por exemplo, ele pode quebrar no meio da sua impressão.
Olha o problema.
Exatamente. Aí a extrusora, né, que é responsável por empurrar o filamento para dentro, ela vai começar a empurrar, só que como ele quebrou, aí vai chegar uma hora que a sua impressão vai ficar imprimindo no ar sem filamento.
Ó, prejuízo, hein?
É, esse tipo de coisa acontece. Agora, se ele tiver lacradinho e tal, não quer dizer que ele não vai pegar umidade. Ele vai também, mas ele vai pegar bem menos umidade do que se ele tivesse totalmente exposto.
E existe um padrão, assim, quando eu compro, sei lá... 10 gramas, 20 gramas?
Existe, um quilo, existe. Na verdade, quilos. Assim, é um padrão de mercado, né? Aqui no Brasil, tá? Porque lá fora a gente vê padrão completamente diferente também. Mas, por exemplo, aqui no Brasil o pessoal adota ou uma amostra de 10 gramas, uhum. que é tipo, são algumas voltinhas assim só do filamento, ou você pode comprar, por exemplo, 500 gramas de filamento no carretel já específico dele, já no mesmo carretel, ou 1 quilo. O pessoal costuma vender bastante de 1 quilo aqui. No Brasil. Lá fora eu já vi aqueles carretel bitelão, assim, tipo, caramba. grandão, tipo 2 quilos, 5 quilos.
E aí você falou também de um outro que eu queria falar, perguntei aqui, que eu vejo muito falando, às vezes até no próprio os comentários o pessoal fala, do PETG. O que é o PETG?
Cara, o PETG é um filamento adorado, ele é ao mesmo tempo amado e odiado por todos. Por quê? O PETG, ele na verdade é praticamente, eu não vou falar que é exatamente o mesmo, mas é praticamente o mesmo lá da garrafa PET, né? Todo mundo já ouviu falar da garrafa PET, que é aquela garrafa que a gente toma refrigerante. E aí o filamento PETG, ele é praticamente a mesma coisa ali, tanto é que muito se fala sobre ele ser seguro para imprimir coisas que vão ser utilizadas com comida e tudo mais, mas é uma outra, é uma questão para um outro podcast, né? Inclusive, já quero fazer um gancho aqui, para quem tiver dúvidas, para enviar as dúvidas ou sugestão, ou se quiser que a gente convida alguém, ou enfim, mandar as perguntas aqui, que a gente vai meio que tentar abrir aqui uma sessão de perguntas, algumas coisas assim desse tipo. Então você vai mandar para podcast@3dgeekshow.com.br, tá? Para quem não sabe, geek, né, se pronuncia geek, que é G-E-E-K. Certo? Então é 3dgeekshow.com.br. podcast@3dgeekshow.com.br.
Talvez também, se quiser, também pode deixar algum comentário lá no YouTube, que a gente olha lá também.
Com certeza. Lá no YouTube, né? Ou aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, tem a seção de comentários aí. Pode deixar nos comentários do YouTube também, pode mandar e-mail, enfim, fica à vontade, mas a gente precisa dessa interação aí de vocês para conseguir dar continuidade aqui nesse projeto, beleza? Voltando, PETG, vamos lá, é o mesmo da garrafa PET, e aí por que ele é amado e odiado ao mesmo tempo? Ele é amado porque, assim, você não tem o mesmo problema do ABS, né, de imprimir lá e ele contrair e tudo mais. E o ABS, ele é muito querido também, não só pelo preço, mas pela questão da resistência mecânica dele. As peças feitas com o ABS, elas são mais resistentes termicamente e fisicamente falando, né? Agora, o PLA, por exemplo, ele já não é tão resistente. E só que ele é mais fácil para imprimir. O PETG, ele reúne o melhor dos dois mundos. Por quê? Ele é super resistente. Eu me arrisco a dizer até que ele é um pouco até mais resistente do que o ABS, mas ele não tem as chatices de imprimir do ABS. Mas não se engane, não se engane.
Lá vem ele a pegadinha.
Exatamente. Ele não é tão simples de imprimir, porque ele é um pouco mais viscoso do que os outros filamentos. E por conta disso, acertar a calibração dele na impressora é também um pouco mais chato. Mas nada do que também, tipo, seja impossível. Só exige e requer um pouco mais de prática na impressão 3D para que você consiga imprimir tranquilo ali com o PETG. Mas por que, que eu falei que eu me arrisco a dizer até que ele é um pouco mais resistente ali do que o ABS? Porque o ABS... ele quebra, certo? Se você envergar ele, ele quebra. O PETG, ele dá uma entortada. Você consegue dar uma entortada. Então, tipo, ele tem uma certa flexibilidade. Então, isso torna ele um pouco mais resistente do que os outros tipos de filamento aí, tá? E segura aí agora, não sei se você ia falar alguma coisa não, porque agora a gente chegou naquele momento...
Qual momento?
Jabalesco! nesse momento jabalesco, eu quero fazer aqui a propaganda da 3D Geek Store. E é a loja de camisetas, tanto do 3D Talk Show, como do 3D Geek Show. E pra quem tá vendo, né, no YouTube, tá vendo que a gente tá com a camisetinha aqui do 3D Talk Show. E camiseta muito legal, inclusive presenteei aqui o Bruno, ele não tava sabendo, eu postei lá no Instagram, que se você não segue no Instagram,
segue
lá
no Instagram.
O 3D Geek Show, você tá perdendo conteúdo, hein? Olha só. Então, pra quem não conhece, né, acessa lá 3dgeekstore.com.br. Lá tem todas as camisetas, tanto do 3D Geek Show quanto do 3D Talk Show. E camisetas exclusivas de impressão 3D também. Tem outras camisetas lá do mundo da impressão 3D que são muito bacanas. E comprando na 3D Geek Store, você está fazendo o quê?
Ajudando o canal. Com certeza. Ajudando o podcast.
Ajudando tanto o 3D Geek Show quanto o 3D Talk Show. Então é uma forma de você nos ajudar em troca de um produto que eu tenho certeza que você vai amar, porque são camisetas de excelente qualidade. É ou não é?
É ou não é? E lembrando também que tem o link no podcast e também no YouTube abaixo aqui. Se você quiser entrar, só clicar lá, já vai direto.
Exatamente. Se você estiver vendo em alguma área que tem link, aonde tiver link, a gente vai colocar o link para você poder clicar e ir direto lá para 3D Geek Store.
Bom, agora falamos dos filamentos, dos cuidados que tem que ter com filamento, falamos qual que é o mais fácil, falamos do ABS, falando do PETG, você falou um monte de outros aí. Mas aí eu liguei a impressora. O que que eu tenho que olhar ali no comecinho, assim, o que que eu tenho que mexer? Tem alguma coisa que, não faz isso que vai dar merda.
Cara, assim, é lógico que o mínimo, né, de sabedoria ali em relação às funções da impressora, você vai ter que ter, né? E lógico, normalmente as impressoras elas estão vindo assim, até bem intuitivas, né? A pessoa pode abrir o LCD ali da impressora e olhar as funções e meio que vai entender como é que elas funcionam. Mas antes de qualquer coisa, eu diria até que você nem precisa ter a impressora 3D para já fazer isso, é você procurar uma forma de entender como você vai configurar as suas impressões. Esse é o X da questão, né? E, novamente, fazendo parênteses com o carro, né? Que eu sempre gosto de dar o exemplo do carro.
Lá vem o carro.
Você pode comprar um carro. Você vai lá na concessionária, compra um carro e beleza. Só que você pode sair dirigindo se você não tiver carta?
Não pode, né?
Você até pode, mas você concorda que se nunca ninguém te ensinou a mexer num carro, você nunca nem viu um carro funcionando, você vai ter dificuldade? Ou você não vai nem saber como é que começa?
Você não vai saber nem andar com ele direito.
Exatamente. E com a impressora 3D é assim também. Então o que eu recomendo é que você assista, inclusive no próprio 3D Geek Show, a gente tem o curso de impressão 3D gratuito no qual eu mostro
De graça. Free. Caramba.
E aí a gente tem todo esse curso e esse conteúdo, e não só esse curso, mas a gente tem todo um conteúdo, né? Há 4 anos que eu posto vídeo no canal ensinando as pessoas a mexerem na impressão 3D. Então, vai primeiro procurar entender como funciona essa questão dos programas que você vai ter que utilizar para mexer na impressora 3D. E eles têm um nome. Você
como
sabe
que
qual
é o nome deles?
Você não sabe qual é o nome?
Eu vou falar que eu sei. Deixa eu sei, né? É o fatiador, né?
Fatiador, é isso mesmo.
E aí, se você quiser que a gente fala só sobre fatiador, fala lá pra gente. A gente vai fazer um só sobre fatiador pra você, um podcast especial sobre fatiador. Até tem as polêmicas.
Isso que eu ia falar. Você sabe que fatiador é um assunto bem polêmico. Então, acho que daria um podcast bacana, hein? Se você quiser, escreve
Podemos
lá pra gente.
Podemos trazer alguém que Convidado. Sabe mais de um, alguém que sabe mais de outro.
Exatamente. Então, aí a gente tem os fatiadores. Então, assim, primeiro de tudo, vai atrás pra você entender como é que funciona o fatiador. Tipo, como é que mexe, aonde você vai mexer.
E eu preciso saber de modelagem 3D, eu preciso saber modelar, eu preciso saber... Eu tenho que ter um curso de modelagem 3D, ou eu consigo os arquivos... Como é que chama os arquivos mesmo? Qual que é o
então,
mais comum?
Então, a extensão do arquivo é .stl.
É o mais comum.
É o que todo mundo usa, todo mundo pede STL e tal. E é uma curiosidade nerdística aqui agora. STL é a abreviação de Stereolithography.
Meu Deus.
Que foi a primeira tecnologia de impressão criada lá, que é a de estereolitografia, né? Que é aquela impressão de laser, resina e tudo mais, tá?
E eu consigo achar... Eu preciso saber de alguma coisa para fazer esse arquivo?
Então, não, você não precisa. É lógico que se você souber, você vai ter muito mais chance de conseguir atingir um público maior, tá? É a mesma coisa, por exemplo, você compra um carro, você precisa ser piloto de carro. Se você for piloto de carro, você vai ter ali muita mais destreza, né, e tudo mais, mas você não precisa. Com a impressão 3D é a mesma coisa, você acha arquivos muito facilmente, inclusive tem vários vídeos no canal onde eu mostro vários sites, onde você pode conseguir os modelos de forma gratuita, e você não precisa saber 3D. Obviamente que na hora que você começar a mexer na impressão 3D, o mínimo ali de orientação espacial, né, saber os eixos, né, o X, o Y e o Z, isso é o mínimo, é o feijãozão com arroz, isso aí você tem que saber um pouco, você tem que ter uma noção básica. Mas, por exemplo, saber modificar os modelos e tudo mais, isso só vai te trazer vantagem, mas não é necessário que você saiba.
E qual que é, assim, pra gente ajudar o pessoal, existe um site, assim, que é onde existe mais STLs para eu pesquisar?
Tem, é o Thingiverse, que é tipo assim, é literalmente traduzindo o universo das coisas, né?
Beleza, Thingiverse. A gente vai colocar aqui na descrição, tá, pra vocês depois.
Exatamente, ele é muito conhecido, normalmente quem tá entrando na impressão 3D já até conhece o site muito antes de ter impressora. Eu mesmo fui assim, no dia que eu descobri o site, né, que eu tava meio que interessado ali na impressão 3D, eu descobri o site e eu meio que fiquei tipo uma semana navegando no site, só favoritando as coisas que eu queria imprimir. Aí tipo, fiz uma lista enorme lá e até hoje eu devo ter feito duas coisas da lista.
Beleza, hein? Falta tempo, né? Então, lá no grupo, eu vejo que o pessoal posta muita foto daquele cubo com X, Y, Z e do barco, cara. Por que esses dois? O que eles têm de especial?
Já convidando pra fazer parte do grupo aí, que se você não faz parte do grupo lá no Facebook, é um grupo muito bacana e o pessoal se ajuda demais lá. É muito legal pra quem tá começando na impressão 3D.
Sigam as regras.
sigam as regras, por favor, né? Cara, é o seguinte, esse cubinho, né, e tipo o XYZ aí e o barquinho, eles são quase como se fosse um vestibular de impressão 3D.
Você tem,
né,
que fazer, se você não fizer o cubo e o barco, não passa de ano.
É tipo isso. Porque assim, o cubo, como ele tem nas três faces dele ali a marcação de X, Y e Z, quando você imprime ele e dá algum problema, você consegue ver exatamente em qual face deu o problema do cubo.
E o barco?
O barquinho, ele é tão famoso, que já teve gente fazendo ele em impressões gigantes, impressoras gigantes, já em tamanho real, assim, só pra você ter ideia, né? Ele é chamado de 3D Bent. E por que o pessoal gosta muito de fazer ele? Porque ele desafia algumas configurações mais avançadas da impressão 3D. Por exemplo, o overhang. O overhang, pra quem não sabe, é o limite, o ângulo limite máximo ali, que você consegue imprimir sem precisar utilizar suportes. Então, se você observar no barco, a parte da frente do barco, que eu não sei se é a proa ou a polpa, e agora? Você é marinheiro?
Não. Não conheço.
Quem souber qual é a parte da frente do barco, manda pra nós. Então, assim, a parte da frente do barco, ela é impressa completamente sem suportes. E aí, o que que acontece? Você vai, então, verificar se a sua impressora vai conseguir imprimir certinho aquela parte ali da frente que está mais inclinada sem a utilização do suporte. Tem uma outra configuração também, que é a configuração de ponte, né? Ou bridge, que o pessoal fala muito. Por quê? A impressora 3D, ela está jogando filamento ali no ar, certo?
Certo.
Ou seja, ela está atuando com a força da gravidade, né? Assim espero, um abraço para Newton. Então... E aí é o seguinte... Eu até me perdi aqui, cara. Ah, beleza. E aí é o seguinte, ela tá. Imagina o seguinte, você tem dois pontos, né? Um ponto mais pra cá, outro ponto mais pra lá. E aí, no meio desses pontos, a gente vai fazer uma ligação. Se você não tiver nada embaixo, né? Imagina que o bico da impressora, ele já tá mais pra cima da mesa. Se você não tiver nada embaixo, vai cair o filamento, porque a gravidade vai puxar ele pra baixo, né? Só que existe uma configuração que você faz de ponte, que é você conseguir unir com um único fio esses dois pontos sem ter nada embaixo, sem ter suporte embaixo.
O suporte é o que vai segurar esse fio.
Exatamente. Então, esse barquinho, ele tem algumas regiões de ponte. Então, você também consegue imprimir para testar isso, né? E fluxo, temperatura. Então, assim, como ele já reúne né, o suprassumo da impressão 3D, das configurações da impressão 3D num único modelo, então o pessoal gosta muito de imprimir ele para testar se a impressão está saindo boa.
E aí, pra gente... Tem algumas configurações que eu tenho que olhar mandatoriamente na impressora antes de começar a imprimir o cubo ou o barco, que seja?
Você falou...
Tem as três... 4, 5, 6.
Cara, você falou mandatoriamente, me lembrei da mãe daquele nosso amigo lá. Sabe, que tá muito famoso agora?
Não, qual?
A mãe do Laureano.
Nossa. Tá vendo? Não sou só eu, viu, gente? Não,
você falou mandatório. Muito parecido com Mandalorian, cara.
Meu Deus, Baby Yoda mandou um abraço.
Lembrei do mãe do Laureano.
Meu Deus. Bom, meu Deus!
O que, que você me perguntou das três configurações?
Quais são as configurações que eu tenho que olhar na impressora?
Tá, não, beleza, já lembrei. Vamos lá. Quais são as configurações basiconas aí que você tem que olhar para começar a regular aí,
exatamente,
a sua impressora? Cara, a primeira de todas é o fluxo. Você tem que olhar o fluxo, tá?
Segue o fluxo.
Segue o fluxo, cara. E aí tem vídeo ensinando a regular o fluxo no canal. Então, se você quer começar, dá uma olhada lá, tá?
Pra calibrar o fluxo. Só pra ajudar nós.
O fluxo é exatamente o que o nome tá sugerindo. É a quantidade de filamento que vai ser depositada pelo bico de impressão.
Beleza.
Tá? Então, assim, se você tá colocando fluxo demais, tá indo filamento demais, as suas peças vão ficar feias, porque vai ficar meio que, tipo, derretido, assim, meio que pra fora, assim, os filamentos, né?
Parece aquele bolo que você aperta assim, meio...
Exatamente. Agora, se você colocar filamento de menos, vai acontecer o contrário, vai começar a ter falha na sua impressão.
Vai ficar com buraquinho e tal.
Isso, vai ficar uns buraquinhos e tal. Então, o ideal é que você faça essa regulagem do fluxo. Depois que você fizer a do fluxo, e a regulagem do fluxo resolve, tipo, 90% dos problemas das pessoas, é incrível. E aí, o que acontece? Você vai, então, olhar para a temperatura. É a terceira calibragem que eu sempre recomendo. A segunda calibragem que eu sempre recomendo. Faz a torre de temperatura, né? Você vai fazer o bico da sua impressora variar de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa numa torre, né? Então, conforme vai subindo os degraus da torre... Degraus ou degraus? Não sei. E agora?
Prefiro não opinar,
professor,
viu?
Professor Pasquale, ajuda a nós. E aí, conforme você vai subindo na torre, o que acontece? Ele vai mudando a temperatura e aí você consegue na torre observar qual temperatura ficou melhor visualmente. E aí você faz esse ajuste.
Tem vídeo no canal?
Tem isso? Vídeo no canal também, beleza, ensinando a fazer. Eu tô falando, os vídeos do 3D Geek Show equivalem a um curso que vale mais do que dinheiro. Oi!
Meu Deus!
É mais,
tá inspirado,
que,
menino,
vale
hoje.
Mais que barra de ouro.
Vale, olha!
Não, de verdade, gente, os vídeos do 3D Geek Show ajudam bastante nesse sentido, tá? Nossa, quase
derrubei o
microfone aqui. E aí, a terceira, então, mas não menos importante, é a da retração. A retração, o que que é? O que o próprio nome tá dizendo também. O filamento, ele tá sendo empurrado por um caninho ali, que é o hot end, certo? Só que ele tá... Imagina o seguinte, ele tá empurrando um filamento que tem um diâmetro de 1.75 milímetros num furinho de 0.4 milímetros. Então você imagina a pressão que fica ali naquela pontinha do bico, certo? Pra gente aliviar esta pressão e fazer com que o filamento pare de sair do bico quando ele termina o movimento, a gente tem que subir o filamento um pouquinho para ele dar uma respirada, aliviar um pouco a pressão. E esse movimento de subida se chama retração. Então percebe? É o que o próprio nome está dizendo. Você está retraindo o filamento um pouquinho para aliviar a pressão dali, para que ele pare de vazar, vamos colocar assim, né? E aí, você só consegue fazer isso depois que você achou uma temperatura legal. Porque se a temperatura estiver muito quente, você não vai conseguir calibrar a retração direito, porque tá tão quente que o filamento ele fica derretido ali e não vai, você não consegue regular. Então, depois que você achou o fluxo, a temperatura, calibra a sua retração. Aí tem outras, né? A questão da velocidade, quanto mais rápido você imprime, pior ficam as suas impressões, né? O segredo das grandes impressões lindas e maravilhosas é você ir com cautela ali na questão da velocidade também. Mas eu diria que, para resumir, são essas, é a tríade aí, é o fluxo, a temperatura e a retração.
Beleza. E só para... A gente falou que a gente tá imprimindo uma imagem.
Imagem não é nada, cara. Sede é tudo.
Nossa,
lembra desse?
Essa é antiga, hein? Essa foi essa, buscar lá
só no... Só quem tiver mais de 30 vai lembrar dessa.
Essa é antiga. Como a gente está imprimindo imagem, existe resolução?
Sim, existe. Existe porque a gente está falando assim, né? Na verdade, a gente não está imprimindo imagens, a gente está imprimindo camadas.
É.
Né? se você, por isso que o software chama fatiador, porque você está pegando o modelo 3D e está fatiando ele em várias camadas na vertical, tá? E aí a resolução ela se dá por conta do tamanho da camada em cima da outra camada. Então imagina o seguinte, você tem ali, imagina que você cortou uma cebola, certo? E você é tão preciso que você está cortando sempre a cebola com a mesma altura ali, uhum. na vertical, né? Falando na vertical. E aí, quando você olhar ela de lado, você vai começar a ver que tem uma camada sobre outra camada e elas têm exatamente a mesma altura. Na impressão 3D é exatamente isso. E quanto maior for essa camada, menor é a resolução, porque mais feio vai ficar o seu objeto.
Entendi.
Porque você vai conseguir ver as camadas, entendeu? Então, na impressão 3D, quanto maior a resolução, menor tem que ser a camada, porque ela tem que ficar menos perceptível ao olho.
Beleza.
Tá? Então, existe essa regrinha. Só que tem a questão do tempo, né? Quanto menor a camada, a altura da camada, mais tempo você vai levar para fazer a mesma altura, concorda? O mesmo objeto. Imagina que você tem um objeto de 10 centímetros ali. Então, se você está colocando 0,1 milímetro por camada, você vai demorar muito mais tempo do que se você colocar, de repente, 0,5 milímetro de uma vez.
Momentos depois.
Tipo, mil anos depois. Então, tipo, a relação da resolução com o tempo, ela é muito unida, ela é muito... Assim, a gente não consegue separar. E aí, a dificuldade tá em achar uma resolução que fique boa, mas que fique com um tempo bom também. Essa é a grande sacada aí da impressão 3D.
Beleza, e aí só para nesse negócio da resolução, rapidinho aquela dúvida cruel. Se eu não vou dar acabamento, eu uso uma resolução menor?
Então, sim, exatamente. Usar resolução menor significa aumentar a altura da camada. Por quê? É igual eu já falei, quanto menos visível aos olhos estiver as camadas, menos acabamento você vai ter que dar depois. Porque normalmente a gente quer o quê? A gente quer as peças lisinhas, né?
E se eu for fazer acabamento, uma resolução maior vai me atender e até eu vou fazer em menos tempo o que eu tô fazendo.
Sim, é uma questão de escolha. Se você quer perder tempo no acabamento, faz... Você quer ganhar tempo na impressão, mas quer perder no acabamento, faz a impressão com uma resolução baixa. Ou seja, com uma altura de camada mais alta. Se você não quer perder tanto tempo na impressão... Ao contrário, se você não quer perder tanto tempo no acabamento, mas não liga de ficar bastante tempo imprimindo, então aí você imprime numa resolução menor e aí depois você vai perder bastante tempo ali, você não vai perder bastante tempo ali no acabamento. Eu queria só fazer um parênteses, que é o que eu faço aqui. Por exemplo, peças que são mais fáceis para lixar, eu imprimo numa resolução menor para ganhar tempo. Agora, peças que são mais difíceis, por exemplo, rostos, né? Ou peças que tem muita dobradura, assim, enfim, peças orgânicas. Aí eu prefiro imprimir em 0.1, assim, que é uma resolução mais alta, para eu não ter que ficar lixando e não ter tanto trabalho no acabamento depois.
Bom, acho que por hoje a gente... Eu já tirei bastante dúvidas, estamos enchendo o nosso balde de conhecimento.
Exatamente. A gente tem um desafio para quem não tá sabendo, né? Quem perdeu aí o primeiro episódio, mas a gente não conseguiu ainda bolar o nome da hashtag, né?
Corta, editor. Falaram já, sugeriram alguma coisa em hashtag Bruno Esforçado.
Bruno Esforçado, hashtag Bruno Aprende, não sei. Mas para quem não sabe, a gente propôs um desafio que era assim, o Bruno ele não sabe nada de impressão 3D. E aí, até o final aqui do podcast, né? Não o final do podcast, mas assim, em algum momento nós vamos ver se o Bruno vai conseguir aprender bastante sobre impressão 3D. Só escutando aqui, só batendo papo aqui com o podcast aqui,
vou postar lá no grupo a minha primeira impressão, vocês vão ver.
Então eu quero ver. E aí a gente propôs o desafio aí de como seria essa hashtag, né? Então se você estiver vendo em algum lugar que dá pra comentar, ou manda por e-mail pra gente também qual que seria essa hashtag aí, Bruno Aprende, Bruno Esforçado, ou sei lá, Bruno Consegue, ou Bruno Consegue Moisés.
Ou não consegue, né, Moisés?
Cara, e é isso. Tô feliz demais de estar aqui de novo. Deixa seu curtir aí, aonde estiver disponível. Não sei se dá pra curtir no podcast lá no Spotify, Deezer, enfim. Dá.
No Spotify dá pra dar estrelinha lá.
Cara, dá estrelinha, dá sua curtida, compartilha.
Recomenda, fala, compartilha, deixa review, fala, ó, não gostei. Gostei disso, tá muito técnico, não tá muito técnico. Ah,
tá muito
piadista. Lembrando que a gente quer, né, que o pessoal que tá começando,
isso,
a gente ajudar o pessoal, né, nessa parte, tá?
É, exatamente. Então, compartilha, manda pra alguém que você sabe que tá querendo entrar na impressão 3D, pra, de repente, incentivar ele. E é isso. Sem a sua audiência, a gente não vai pra frente nesse projeto. É um projeto novo que a gente tá testando aqui no canal. Eu espero que dê muito certo, porque eu tô amando fazer, tá muito legal.
Eu também.
E é isso. Deixa sua curtida, compartilha. Obrigado! E é nóis!
Falou!
Falou!